Está no ar mais um Comex Cast, o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou Carlos Araújo e esse é mais um episódio do Comex Cast, o podcast que busca simplificar o complexo mundo do comércio exterior para você, empresário, acadêmico, aluno ou entusiasta do nosso ramo. Está no começo de carreira ou busca chegar em outro nível? Então você veio ao lugar certo. Nossos conteúdos são práticos, a partir de como as coisas acontecem em centenas de empresas. E o nosso bate-papo de hoje é sobre um livro fantástico que foi publicado recentemente e que trata do direito aduaneiro. E o meu convidado é Solon Sen. Solon é advogado, mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, é ex-conselheiro do CARF, professor de Direito Aduaneiro e Tributário, e esse é o primeiro livro do gênero, um livro específico para o curso de Direito, um livro que o próprio nome já está dizendo a que ele veio, né? Um curso de Direito Aduaneiro. Tudo bem, Solon? Como vai?
Tudo bem, Carlos. Bom, em primeiro lugar, eu parabenizo você pelo trabalho que está sendo feito aqui no Comex Blog e agradeço pela oportunidade da gente poder trocar algumas ideias aqui e apresentar o meu trabalho aqui para a sua audiência.
Pois é, em tempos de pandemia, a gente está aproveitando muito bem as redes sociais, né? Lançamento de livros, eu já assisti duas ou três lives suas em outros canais fazendo essa apresentação. No passado, a gente ficava na fila ali para receber um autógrafo e tirar uma foto com o autor, né? Ainda não está sendo possível, mas em breve vai ser possível, até porque esse contato físico com o leitor, o aluno, ele nunca vai ser substituído, né?
Sim, o contato é muito bom para se conhecer e fazer networking, né? Eu ainda pretendo fazer um lançamento presencial, vou aproveitar algum congresso de direito aduaneiro que eventualmente aconteça lá pelo segundo semestre, né? E aí farei com certeza um lançamento, mais de um até, porque é muito bom lançar e relançar os livros.
Pois é, você que está nos ouvindo pelo podcast, se ainda não é assinante, assine agora. E a gente está gravando esse conteúdo também para colocar lá para o pessoal do Comex Clube no YouTube. Lá você vai assistir o áudio e o vídeo integral. Solon, a pergunta mais simples e direta possível. Qual foi o estopim para a publicação desse livro? Porque o livro tem uma motivação, né? Ninguém imagina assim, eu acho que eu vou economizar meu tempo aqui, vou usar meu tempo um pouquinho e vou publicar um livro. Não é, né? No seu caso, qual foi o estopim para a publicação desse livro?
Bom, aproveitando o gancho antes de responder, né, eu aproveito para pedir que todos os meus alunos, tá, do passado, do presente e os futuros que estão nos ouvindo, né, sigam aí o Comex Blog. Tá? Vocês têm que prestigiar o trabalho do Carlos e o Comex Blog ele compartilha muitas informações úteis. Eu mesmo estou seguindo agora pelo Instagram e já na primeira postagem que o Carlos colocou eu captei ali algumas informações sobre infrações aduaneiras e gostei muito. Bom, então respondendo especificamente à pergunta, né? Esse estopim, ele surgiu, foi uma ideia que surgiu já há um tempo. Eu diria que foi uma ideia que apareceu quando eu estava no CARF. Eu era conselheiro do CARF, fiquei numa turma aduaneira. Na época, trabalhava mais com tributário na minha área, na minha atuação profissional. Muito embora, depois eu até posso comentar sobre o aspecto pessoal, eu já tivesse uma experiência com o comércio exterior, lá da década de 80, viu, Carlos? Mas eu vou. Eu posso falar isso. Mas ali no CARF, julgando os processos, eu reparei que, em primeiro lugar, os processos que inicialmente eram escassos, eles começaram a aumentar em volume. E notei logo que esse aumento ele era relacionado à própria. O aumento da inserção do Brasil no comércio internacional. E reparei também que, apesar desse aumento, apesar desse volume grande de problemas jurídicos para serem resolvidos, né, julgados. Não havia nada escrito no Brasil sobre isso. Então, era bem a época que eu estava fazendo a minha pesquisa, tinha ingressado no doutorado na PUC em São Paulo, e comecei a pensar, comecei a pesquisar, comecei a entrar no tema, né, e produzir uma série de estudos, até que finalmente, o ano passado, numa aula da pós-graduação, eu vi ali o rosto dos meus alunos. Fundamentalmente era uma pós-graduação na Univali, que é uma pós muito legal, porque ela permite que não só formados em direito façam a especialização, mas como de outras áreas. Então, nós temos lá administradores, pessoas do comércio que trabalham com o comércio internacional, contadores, né? E eu vi ali que havia, sim, uma necessidade, e eu tinha condições de compartilhar o conhecimento que eu adquiri ao longo dessa minha experiência de atuação, e fiz um livro. E fiz um livro, Carlos, eu quero só destacar o seguinte: fiz um livro justamente, apesar dele ser curso de direito aduaneiro, né, ele reflete aquilo que eu vi dos meus alunos. Então, ele é um curso que pessoas que não são formadas em direito, elas vão conseguir entender aqui a linguagem e vão tirar algo do livro também. Então, o curso é para os meus alunos e os alunos, todos os alunos que gostam dessa área de direito aduaneiro, seja como atividade fim, advogados, juízes, auditores. Tive alunos que eram auditores da Receita Federal, né, ou como atividade meio, as pessoas que são contadores, que tem que conhecer um pouco da legislação, são administradores de empresa, né? Então, esse foi o estopim. Escrevi mesmo, comecei em abril de 2020 e terminei em novembro.
Pois é. Eu vi numa outra live que você disse que tinha escrito 1.006 ou 1.004 páginas e pensou: nossa, não dá para ter um livro de 1.000 e tantas páginas, e começou ali a fazer ajustes. Foi um desafio escrever um livro ao mesmo tempo pragmático, moderno na escrita, sem ser raso?
Foi, é difícil. Ele foi mais difícil do que escrever o conteúdo. Porque você colocar lá a opinião desse autor, daquele autor, decisão daqui, dali, e ir jogando isso, né, é muito mais fácil do que você condensar. Então, por exemplo, você chega lá para estudar descumprimento do regime aduaneiro especial do drawback, eu digo e faço referência às decisões, né, eu afirmo objetivamente: o entendimento da Receita Federal é este, o entendimento do CARF é esse, dos autores que estudam isso, essa é aquela interpretação, e eu vejo dessa maneira. Então, para você afirmar que o entendimento da Receita é esse, o do CARF é esse, você tem que fazer uma pesquisa grande, e você consegue, com essa afirmação, colocando em nota de rodapé a referência, as decisões que me embasaram para chegar a essa conclusão, você já mata ali umas 10 páginas, e o leitor ganha em termos de objetividade, que é a linguagem de hoje. Hoje nós vivemos num mundo, principalmente o comércio internacional, um mundo dinâmico, de pouco tempo, nós temos que ser objetivos nas coisas, e os livros também têm que ser objetivos.
Estamos na geração TikTok, né, que era um minuto e agora são 3 minutos. Né? Imagina para quem está produzindo conteúdo a dificuldade que é ser objetivo, pragmático, mas não pode ser raso, você tem que passar a mensagem em 1 minuto. Né? A legislação aduaneira, você já falou isso rapidamente, ela é da década de 60. A gente tem o decreto 3766, drawback e outras mais aqui. E parece que a gente parou no tempo, assim, de conteúdo, doutrina, a gente parou no tempo. Mas, por outro lado, a gente está avançando no cenário internacional na velocidade da luz, de 2003 para cá, 2013 para cá. Quanta coisa avançou e não tem 8 anos. Por que que os cursos de graduação oferecem tão pouco sobre direito aduaneiro? Porque você falou de pós, ao que me vem à cabeça, são as pós quem se preocupam em dar esse conteúdo. Mas e a graduação? O aluno sai de lá sem saber nada.
É, o aluno, infelizmente, sai sem saber nada. Não é disciplina da graduação. E por que isso, né? É porque o Brasil ficou de costas para o comércio exterior. Na década de 80, eu lembro bem que você não conseguia comprar um computador aqui no Brasil, era só computadores aí dos fabricantes nacionais que eram verdadeiras tecnologias ultrapassadas, né? A questão dos carros também, né? E o Brasil começou a se inserir. O Brasil dava muito mais importância para a exportação, que é uma atividade essencialmente, na sua essência, desonerada, né? Exportação não tem cobrança de tributos, tem créditos de ressarcimento de PIS e COFINS, IPI, ICMS, que incidiram sobre a aquisição de insumos, mas na saída, propriamente dito, não há tributação, salvo armamento, cigarro, enfim, excepcionalmente. Então, existia uma inserção do Brasil no comércio exterior de exportação, mas não na importação. E agora isso está mudando, né? Está mudando. O Brasil está entrando nessa área. Eu acho assim, muito bonito, porque eu, ao longo da minha atuação, aí, eu tive a oportunidade de ver assim, pessoas que começaram importando mercadoria, Carlos, como pelo correio. Importavam pelo correio, depois começaram a usar instrumentos mais sofisticados, depois fizeram um radar, abriram uma pessoa jurídica, começaram a trazer um produto qualquer produto que desse margem, né? E hoje são grandes empresas, né? Esse é o fruto. Eu, particularmente, acredito que uma área para se trabalhar e para se desenvolver é realmente o comércio exterior. É a área onde o Brasil está mais empreendendo. Eu não sei se é porque eu estou aqui em Santa Catarina, apesar de ter um escritório em São Paulo, né? São Paulo e Santa Catarina, mas eu hoje estou mais aqui do que lá, né? E resido aqui, principalmente agora na época da pandemia, já nem vou mais para São Paulo, né? Eu vejo aqui que tem muitos pequenos importadores, tem mais de 1.000 importadores só com um incentivo fiscal aqui. E esse pessoal, Carlos, esse pessoal está empreendendo, estão fazendo uma atividade relevante, tá? E o Brasil está tendo crescimento econômico com isso, porque um outro ponto, você sabe melhor que eu, nós temos que parar de ter aquela visão de que a importação é uma atividade econômica prejudicial para o país. Muito pelo contrário, a importação é que é o dinamismo, é o que permite a indústria nacional, com um concorrente importado, ela tem que se modernizar, ela tem que evoluir, né? E evolui. Você pegar historicamente, aí você analisa a experiência dos países, né? Tem até um livro de um autor, um economista norte-americano, Irving Douglas, né, que se eu não me engano, International Trade on Fire, uma coisa assim, eu não me fugiu agora aqui a cabeça, ele compara a realidade do Brasil com a política da substituição das importações com a realidade, por exemplo, do Chile, que teve uma abertura, né? E analisa as potencialidades de crescimento que o Brasil perdeu durante todo esse tempo. E agora acabou. Agora o Brasil ele vai se inserir, já está inserido, e cada vez mais vai estar inserido no comércio internacional.
A minha realidade aqui, prestando serviços, é justamente essa. Empresas que nunca importaram, que nunca tiveram um contato com a importação, estão fazendo importações pela primeira vez. E quem está nos ouvindo ou assistindo, não imagina o tamanho desse mercado. Nós temos 20 milhões de CNPJs ativos no Brasil, 6 milhões são comércio. O resto é serviço, indústria, mas 6 milhões comércio. Do comércio, que poderiam ser potenciais importadores, apenas 40 mil empresas operam no comércio exterior, entre importação e exportação. Isso não dá 1%. Significa que dos 6 milhões ainda existem 99% de empresas que sequer tiveram contato com a importação. Por outro lado, a China oferece uma gama enorme de produtos a preços competitivos, e isso porque a importação no Brasil ainda é taxada, na média, em 85%. Se fosse menor, você teria um volume enorme. Então, quando você fala o Brasil ficou de costas para o comércio exterior, parte da minha próxima pergunta já está respondida assim: por que que nós temos tão pouco conteúdo sobre o direito aduaneiro no Brasil? É aquele dilema Tostines, né? Não tem conteúdo porque não tem atividade, ou atividade não existe porque não tem conteúdo? Porque depois do seu livro sobre o direito aduaneiro, eu não lembro de outro.
É, realmente, antes desse livro, né? Aliás, começou, eu vou até sair um pouquinho aqui, começou, por exemplo, essa aqui foi a minha tese de doutorado, né, sobre imposto de importação. Antes desse livro, de imposto de importação, o último livro sobre o tema tinha sido publicado na década de 70. Tá? Depois teve um outro na década de 80, enfim. Por quê? Porque não tinha problema jurídico. O advogado escreve, quem se propõe a tratar de uma disciplina como o direito aduaneiro, ele escreve para interpretar os problemas, analisar a legislação, e não havia aplicabilidade prática, né? Então, não tinha doutrina. Mas isso está mudando, viu, Carlos? Esse livro aqui foi o primeiro, tá? Minha intenção não foi ser o primeiro livro, foi uma coincidência, eu não corri para ser o primeiro livro, né? Foi um objetivo ali, a minha intenção era atender esses alunos e todos que queiram estudar, mas eu, até porque eu acho que o papel do professor é incentivar, né, os alunos, eu tenho visto nas universidades em que eu dou aula como professor convidado ou como professor efetivo, né, e vem vindo aí uma produção muito grande, tá? Vem vindo, Carlos, uma coisa significativa. Vai ser lançada agora uma revista de direito aduaneiro, só tinha uma no país, agora tem a segunda, né, vai ser da MLaw. Então, é só o começo, né? Isso é bom.
Pois é, eu vou confessar aqui para você um assunto, um tema interessante. O direito aduaneiro, ele foi olhado, ou ele é olhado, com tanta distância que o domínio direitoaduaneiro.com.br pertence a um despachante, sou eu. Há muito tempo, eu olhei esse domínio e falei, gente, por que ninguém tem interesse nisso? Sabe, vem cá, R$40 por ano, tá lá. A ponto de você, assim, eu não sou operador do direito, eu não sou advogado, mas esse tema me interessa tanto que eu falo, a gente vai tratar isso aqui, da multidisciplinaridade, ou seja, não estou falando só, não é só advogado que vai falar desse tema. Tanto que o que eu já vi no seu livro, está lá assim, ó, isso interessa a todo mundo que está no comércio exterior, independente de qual interveniente que você é. Mas você não quis ser o primeiro, foi. Que bom, porque na verdade a gente acaba virando uma mola propulsora, né? Outras pessoas querem fazer a mesma coisa. Depois de ter lançado esse livro, qual foi o feedback que você recebeu de alunos, de leitores, de entusiastas sobre o conteúdo que você produziu?
Olha, o feedback ele foi dos melhores, a começar pela capa. Todo mundo gostou muito da capa.
Essa capa foi demais. Essa capa tá... Ó, aquela inveja que todo mundo que está no comércio exterior tem de você. Cara, como é que eu não pensei numa capa dessa?
Dizem que muitos julgam o livro pela capa, né? E no caso aqui, a capa foi realmente um sucesso. Não fui eu que escolhi. Foi a editora Forense que escolheu. Tem um profissional lá que eu não conhecia, profissional que atua como capista, é o nome da profissão, né? E ele, com base num banco de imagens, achou isso aqui, produziu esse container, mandou, e eu confesso que, por ser da área jurídica, a gente tem essa visão mais conservadora, né? Eu fiquei um pouco atrás, né? E aí, depois eu pensei, né? Poxa, eu entendo de direito, eu não entendo nada de capa, né? Como é que eu vou discutir com um capista, né? Eu nem sabia que existia. Vamos nessa, né? E aí eu aceitei o desafio e foi realmente Não é à toa que eu estudei para escrever o que está aqui dentro, mas ele estudou para fazer a capa, né? E fez muito bem.
Pois é. Como você, o que você está dizendo até agora, assim, que o livro ele ultrapassa a fronteira do direito, ultrapassa a fronteira de quem... Você que está nos vendo e ouvindo, se você não estiver vendo esse conteúdo só pelo Spotify, a capa é fantástica, é a porta de um container. Depois joga no Google aí, mas eu vou deixar o link da editora e do livro aqui embaixo, nos comentários do Spotify ou qualquer aplicativo que você estiver ouvindo, vou deixar aqui para você conhecer esse conteúdo. É a capa de um container e a gente está num grupo em comum. E quando ele publicou essa capa, não teve ninguém que falou, não gostei. Só o contrário, só elogios. Mas essa ideia de simplificar ou de ultrapassar a fronteira me traz um conhecimento aqui muito interessante, me traz uma pergunta muito interessante. Para quem não é operador do direito, para quem não é advogado, como é que eu chamo o direito aduaneiro? Ou seja, como chamar o direito aduaneiro? É uma área do direito tributário, que eu acho que essa é a visão geral que todo mundo tem, né? Ou do direito civil, ou ele já tem a sua própria área? Como é que você discutiu isso no livro?
Isso é o começo do livro. Eu, por ser tributarista, eu sempre achei que o direito aduaneiro fosse uma espécie, um ramo, um sub-ramo, vai lá, do direito tributário, né? E muita gente acredita nisso. Porém, pesquisando, refletindo mesmo sobre o objeto do que a gente estava escrevendo, né? Eu me convenci e coloquei na primeira parte, no primeiro capítulo do livro, eu realmente estou convencido, ele é um ramo do direito autônomo, tá? Tem tributo nos direitos aduaneiros? Tem, só que o tributo no direito aduaneiro ele tem uma finalidade totalmente distinta da que há no direito tributário em geral. No direito tributário, a função do tributo é prover recursos para o orçamento, né? Já aqui, a função dos tributos aduaneiros ela é regulatória ou econômica. Então, o governo ele aumenta a alíquota para desestimular a aquisição ou tornar mais onerosa a aquisição. Ele pode reduzir e, com isso, estimular a compra de produtos. Ele pode fazer isso por diversas razões, inclusive até controle de demanda, né? Está tendo sobrepreços aqui no Brasil, porque o comércio internacional, a indústria nacional não consegue atender a demanda, então você reduz a alíquota para que torne mais barata a aquisição no exterior. Aconteceu agora com a Covid, né? Na época da Covid, teria que se reduzir, zerar, e foi zerado realmente, foram zeradas as alíquotas dos tributos para favorecer a aquisição. Então, a função do tributo no direito aduaneiro, ela é totalmente diferente da função no direito tributário. E mais, no direito tributário, você tem uma regulação só interna, você tem a Constituição, as leis, o lei complementar, o código tributário. Já no direito aduaneiro, nós temos uma regulação interna e externa, porque, por exemplo, a base de cálculo dos tributos aduaneiros ela não é fixada com base em regras locais, existe um acordo de valoração aduaneira que é aplicado em todos os países da Organização Mundial, vinculados à Organização Mundial do Comércio. Então é sensacional. A classificação fiscal, né? Nós temos uma regra de classificação fiscal como uma linguagem universal de designação de mercadorias, né? Então, por essas e por outras, eu faço uma longa demonstração para, ao final, concluir que aquilo que nos permite dizer que determinado ramo é um ramo autônomo é aquela coerência interna. E o direito aduaneiro ele tem uma coerência interna, que nem todos viram, porque o direito aduaneiro era pouco desenvolvido, mas agora, cada vez mais, nós podemos perceber que há essa coerência e o direito aduaneiro é um ramo, sim, sem dúvida nenhuma.
Falando especificamente do livro, eu vi um comentário seu que um dos capítulos mais difíceis, que mais deu trabalho, foi o capítulo dos regimes aduaneiros especiais. Como foi escrever para uma área encharcada de instruções normativas e portarias?
Olha, eu diria, Carlos, não falei na outra oportunidade, mas eu diria que eu quase desisti do curso na parte dos regimes aduaneiros. Eu quase parei por ali e falei, não, vamos interromper, vou fazer um livro de tributação do comércio internacional, do comércio exterior, e acabou. mas ali foi difícil, porque não tem nada escrito, o que tem escrito é muito antigo, está superado, a legislação realmente é um emaranhado, tá? Veja, o drawback, que é o regime aduaneiro dos mais importantes, né? Que já no livro Tratado das Riquezas das Nações, o Adam Smith teorizou sobre o drawback, falou da importância dele, e ele é importante mesmo. Eu chego numa pós-graduação de direito aduaneiro, todas as pós-graduações eu faço isso, espero poder, um belo dia, acabar essa minha brincadeira, mas eu falo, olha, todos aqui estão com notebook, computador, eu quero que vocês achem qual é a legislação, a portaria, qual é o ato normativo base do drawback. Ninguém consegue achar. Não consegue. A Receita Federal, eu coloco isso no meu livro. Não sei se já corrigiram, pode ser que tenham olhado aqui o livro ou escutado alguma coisa e foram lá e correram para corrigir, mas eu coloco, faço, fiz até o print da tela em agosto de 2020, quando tinha lá uma orientação do contribuinte sobre o drawback, ou seja, para orientar o empresário a como obter o regime especial, a Receita Federal, no seu site oficial, fazia referência a duas portarias que tinham sido revogadas há mais de 4 anos. Como é que a gente consegue trabalhar numa situação dessa, né? Por isso eu brinco, né? Eu digo que o drawback, em inglês também significa desvantagem, ele está se tornando exatamente isso para o empresário brasileiro. Então, por isso que esse capítulo foi difícil, mas eu não desisti, para justamente proporcionar um material aí para quem quer trabalhar com isso, né? As empresas, os consultores, e até os auditores, né? Às vezes o auditor tem dificuldade de compreender o assunto, principalmente quem vai estar se preparando para passar por um concurso, enfim, né? E eu, enfim, não quero parecer presunçoso, né? Mas eu estou só descrevendo o que eu quis fazer. Se eu conseguir, daí é outro problema. Acho que consegui, mas enfim, o que eu quis fazer foi proporcionar esse material, né?
Pois é. Puxando esse assunto, assim, você tem, tendo uma visão geral sobre o direito aduaneiro, você tem de um lado a abordagem teórica, você também tem a prática, o que a gente vê ali, aí você anda um pouquinho mais, você vê como é que a legislação regula a matéria e como ela deveria regular, você faz essa análise crítica, mas por outro lado, e no meu mundo, isso é muito comum, você fala, olha, tem a visão da Receita Federal sobre esse tema. Você já parou para pensar o que, que eles pensam? E acima da Receita tem o CARF e tem os tribunais regionais, o STJ, o STF. São várias visões sobre o mesmo tema. Como você abordou no livro todos esses planos?
Eu coloquei a opinião de todos, o entendimento de todos. O entendimento atual, em alguns casos o passado, porque houve evolução, né? Mas eu coloquei, o livro tem todas as visões, inclusive do órgão de apelação, quando é o caso, né, do órgão de apelação da OMC. Está tudo lá. Por isso foi, duro fazer, foi difícil escrever o livro. Apesar de ter escrito em curto espaço de tempo, porque eu tenho uma metodologia para fazer isso, né, antes de começar a escrever, eu fiz uma grande pesquisa, né, e, claro, agora até cansei, viu, Carlos? Vou dar um tempo aí para escrever. A segunda edição, se eu tiver a alegria de conseguir que a primeira se esgote para eu poder fazer uma segunda edição, eu vou ter que atualizar tudo de novo, porque esses entendimentos eles são muito cambiantes, né?
Pois é, você falando da dificuldade de encontrar conteúdo, de gerar tudo isso. Foi fácil ter 1.006 ou 1.005 páginas, como você falou. Difícil foi depois pegar essas 1.000 e reduzir a metade, né?
Sim, sim. Eu tive o cuidado, né? Assim, eu, dos poucos livros que nós encontramos dessa área, né? Você encontra muito livro que ele fica repetindo, diz a lei, reproduz o texto da lei, né? Eu tive o cuidado de não fazer isso. Porque a lei você abre aí no seu computador, na internet, lê tranquilamente, né? Eu quis sintetizar e trazer o conhecimento já explicado, né? E não simplesmente reproduzir a legislação, ficar um recorte de leis aqui. Então, por isso que eu consegui reduzir o conteúdo e ficou menor, realmente.
Pois é, trazendo esse debate sobre o que pensa a Receita Federal, principalmente a Receita Federal, eu tenho um ponto que me chama a atenção no dia a dia. Apesar de não estar declarado, muitas autoridades aduaneiras ainda pensam o tributo como fim arrecadatório. Você falou numa outra... Você respondeu isso já nesse nosso bate-papo. Para mim, isso está nítido quando você encontra as diversas soluções de consultas que muitas das vezes é direcionada pela alíquota maior. E às vezes, lendo a solução de consulta, que agora a ementa inteira, quer dizer, o conteúdo inteiro está público, você vê a volta que a fiscalização vai dando para, digamos, direcionar aquele conteúdo para a NCM mais cara. Como mudar esse cenário? Porque você mesmo disse, não é arrecadatório, ele é regulatório. Então, tem que ser o correto, e não o que o Estado vai receber mais, né?
Sim, sim. Eu acho que o ideal no país é que fosse, como em outros países, né, que existisse uma separação entre o órgão da aduana, né, responsável pelo controle aduaneiro, e a Receita Federal. Deveria existir uma aduana brasileira, né, justamente para evitar que alguém que está lá tenha aquela formação de ir atrás de tributo, né, porque a Receita Federal tem que fazer isso mesmo. Ir atrás do tributo. Uma Receita Federal que não arrecade é uma Receita Federal ineficiente. Né? Agora, na área aduaneira não é assim. Na área aduaneira é diferente. Na área aduaneira, às vezes, é muito mais importante que o Brasil tenha a garantia de que um determinado produto está com a classificação fiscal adequada para fins estatísticos, por exemplo, né, do que arrecadar 3, 4% a mais ali do valor aduaneiro da mercadoria. Justamente porque o objetivo do direito aduaneiro é maior. Mas, dentro da Receita, né, tem os aduaneiristas que têm consciência disso, né, tentam explicar, treinar, né, mas é difícil, é uma tarefa difícil. Né? E não é só na Receita, sabe? Nos tribunais, muitas vezes, né, se tem ainda aquela estigmatização do importador como alguém que traz produto da China para concorrer deslealmente aqui com produto brasileiro, enfim. Então, é tudo um processo de construção, né? Como é que nós vamos resolver isso? Com a técnica, né? Com a afirmação desse ramo do direito, a gente vai conseguir sair dessa atual dificuldade, né? Que é uma realidade brasileira. Nos outros países, isso já foi superado. Né? A ideia lá não é uma aduana repressiva, né? Uma aduana correcional. Lá a ideia é uma aduana promotora de negócios, né? Uma aduana que orienta o contribuinte, uma aduana que facilita. Né? Fruto disso foi o acordo de facilitação do comércio, que o Brasil incorporou agora ao nosso ordenamento jurídico, mas como a gente costuma aprender no direito, né, uma coisa é a lei, outra coisa é a aplicação da lei, e o acordo de facilitação está aí. Agora eu quero ver se realmente a facilitação vai acontecer na prática.
Pois é. Assim, no livro você trata de uma coisa muito interessante, eu vou puxar esse capítulo de lá, que é a classificação no Brasil, que ela não deve ser fiscal. E ela deve ser aduaneira. Isso eu achei muito interessante. Por que essa denominação precisa mudar, na sua opinião?
Ah, sim. Isso foi um dos pontos que eu coloquei. Nós não podemos mais falar classificação fiscal. Isso é um aspecto acessório, né, do sistema classificatório. Ela é uma classificação aduaneira, porque o objetivo dela é promover uma signo, né, um instrumento universal de designação das mercadorias para facilitar a comunicação entre a aduana e os agentes econômicos, né, e permitir estatísticas confiáveis no comércio internacional. Então, ela tem o que ela tem de menos relevante é a classe, é o aspecto fiscal. Por isso, eu sou radical nisso. Eu abandono o nome classificação fiscal e adoto classificação aduaneira.
Até o Roberto Raia, que a gente conhece, ele também está mudando o conceito do trabalho que ele faz, que não é um classificador, um perito de classificação, mas sim um perito aduaneiro, porque você pode ter uma alíquota mais baixa ou uma alíquota mais alta, mas você tem outros elementos ali, como, por exemplo, o tratamento administrativo, que envolve meio ambiente, comércio, uma série de coisas, que não está nada ligado, que não tem nenhuma correlação com o fisco, mas sim com o cumprimento de uma regra, com a proteção da sociedade, né?
Correto. Aliás, o Raia, que está nos assistindo, um abraço ali, ele realmente entende bastante disso. Eu fiz um capítulo sobre classificação aduaneira, que o pessoal ainda chama classificação fiscal. Tentei analisar mais para o viés jurídico, né? Estou aguardando aí os comentários do Raia ainda a respeito desse capítulo, né? E eu vejo classificação fiscal é realmente um tema que mostra outro lado muito interessante do direito aduaneiro que nós não vemos nos outros ramos, né? O que, que eu me refiro? Me refiro à interdisciplinariedade, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar em equipe, né? Se eu fosse um atleta, eu gostaria de ser jogador de futebol, jogador de basquete, handebol. Aliás, no passado eu já joguei handebol, né? Eu gosto de fazer parte de time. E em matéria aduaneira, nós temos que fazer parte de time, né? Como é que você vai fazer uma classificação fiscal num produto sem engenheiro, né? Como é que você vai avaliar aonde a empresa vai se instalar para fins de eventual benefício fiscal de ICMS, sem considerar um especialista em logística e assim por diante. Então, no direito aduaneiro existe essa interdisciplinaridade de uma maneira bastante intensa. E isso foi um dos aspectos que me fez, enfim, entrar com tudo nesse ramo, né?
Solon, eu percebo, e você acabou de falar isso, nessa interdisciplinaridade que envolve além das questões jurídicas. Porque apesar do nome ser ali direito aduaneiro, ele está tratando de um tema que envolve legislação, mas você tem inúmeras outras correlações de profissionais, de ações. O Sidney, que já gravou conteúdos com a gente aqui, ele fala, quando chega no advogado, quando o problema chega no advogado, já está na UTI. Ali você tem que tentar salvar alguma coisa. Mas lá na ponta, começa num consultor, ou normalmente num despachante aduaneiro, a coisa pode ser tratada melhor ali. Então essa interdisciplinaridade, ela está em todos os cantos do comércio exterior. E agora eu vou fazer uma pergunta bem pessoal. Eu sei que você já disse, ah, eu não quero ser o presunçoso, mas assim, a partir desse livro, a partir do livro Curso de Direito Aduaneiro, você acha que podemos pensar em novas produções sobre o tema, não só na área formal, acadêmica, como outras pessoas querendo discutir esse tema por outras visões também?
Ah, eu sonho com isso. Aliás, eu até coloquei na minha nota do capítulo, do início aqui, a nota do autor do livro, né? Me permita ler, né?
Pois não, claro.
Eu digo aqui que eu espero que o livro possa oferecer aos colegas da área aduaneira e demais operadores jurídicos um material adicional para o auxílio na interpretação da legislação e na resolução dos problemas concretos de sua atuação. E, com sorte, talvez também desperte alguma inspiração para outros estudos, contribuindo para que, no futuro, o direito aduaneiro deixe de ocupar um espaço menor na produção teórica da doutrina brasileira. O alcance de qualquer desses objetivos, ainda que amplitude mínima, será para nós uma missão cumprida. Então, para mim, a maior alegria vai ser se amanhã depois alguém faça outro livro, critique esse livro aqui. A produção de conhecimento é como construir um muro, né? Alguém coloca o primeiro tijolo, o segundo tijolo, o terceiro tijolo, quando vê, cresceu. E eu coloquei o primeiro tijolo lá, né? E eu quero que venham outros tijolos, né?
Pois é, no meu mestrado o professor falava isso, tudo que você produzir é um tijolinho, e vai vindo outro, e vai vindo outro, e você vai ser criticado, e você vai ser ultrapassado, e fique feliz porque você foi ultrapassado, porque o seu conhecimento foi base para chegar a um outro. Se no meio acadêmico isso é normal, o que eu sei é um tijolinho apenas, isso, a construção do saber são muitos tijolos.
Exatamente, e aí esse é o nosso objetivo, né? Eu tô feliz porque o livro realmente está tendo uma aceitação, né? Eu prometi não ficar olhando, mas às vezes eu fico olhando mesmo. Ficou duas, três semanas em primeiro, duas semanas em primeiro, e desde que saiu de primeiro do mais vendido, e saiu do mais vendido, porque a editora fez uma promoção lá no site da Forense, era mais barato, agora voltou a ter o mesmo preço, mas ele está sempre entre os 10, raramente vai para os 20, depois ele volta, né? Eu fico feliz, realmente, que o objetivo do autor é ser lido, né? E se as pessoas estão comprando, é porque estão lendo. Ao mesmo tempo, o meu Instagram, que era fechado, agora eu abri para todo mundo, até no blog que a Forense pediu que eu, o Gen pediu que eu fizesse no site deles uma publicação periódica, e eu faço aí, toda semana estou fazendo um artigo, estou muito feliz com isso, né? Eu abri o meu Instagram. Depois já passo, né? SSEHN, né? Muita gente que eu não conhecia me adicionou, a maioria eu tento seguir também, mas eu recebo muitos feedbacks: ó, professor, fiz uma defesa aqui, não achava nada para conseguir defender o cliente, agora eu encontrei aqui o que você escreveu no meu livro, obrigado. E eu fico realmente feliz com isso, né? É gratificante.
Você que está nos ouvindo por qualquer aplicativo, nos comentários desse podcast eu vou deixar o link do livro, vou deixar o Instagram dele, repetindo, S de Solon, S-E-H-N, que é o sobrenome dele, 100, S-100. Eu já vi lá, tem muita publicação. O Instagram também, para mim, é uma coisa, não é tão simples assim, porque a gente fala da aula, mas a hora que você tem que se mostrar, a foto, a vida toda, isso não é uma coisa tão simples para a gente. Então é meio difícil, mas é uma coisa que a gente tem que acostumar. Então isso vai estar no link aqui embaixo para você conhecer o conteúdo. Vou colocar também o link do blog. Toda semana tem conteúdo interessante e o blog tem essa rapidez. Enquanto o livro leva 9 meses para ficar pronto, um artigo no blog é da inspiração dele, é publicado no outro dia, como um áudio como esse, como um conteúdo, um vídeo e tudo mais. Chegando ao fim, Solon, e falando para quem está nos vendo e ouvindo, qual a sua perspectiva quanto ao mercado? Que a gente já falou de doutrina, a gente já falou de visões, mas e o mercado? Quem está nos vendo e ouvindo pode esperar um aumento da procura de profissionais desta área, que já dissemos que não é exclusiva do direito?
Não, o mercado eu falo para os meus alunos, né, e falo para todos vocês que estão estudando essa área, né? O direito aduaneiro é o futuro, tá? É o futuro porque a demanda é muito grande, o número de profissionais capazes de atender essa demanda, não só na UTI. Hoje, realmente, o advogado aduaneiro acaba atuando muito na UTI, mas não deveria ser assim, também deveria ser no consultivo, no preventivo, né? Vai ser o futuro, vai ser a demanda, o Brasil... Todos os governos que têm entrado e saído, na última eleição eu vi no plano de governo de todos os candidatos, todos, rigorosamente, o objetivo de ampliação da inserção do país no comércio internacional. Então, é um caminho sem volta mesmo, e essa demanda toda, ela precisa de profissionais, né? A única restrição, né, como todas as áreas do direito, você tem que fazer... essa escolha em função daquilo que você gosta, né? Você tem gostado de Comex, e tem que ser pessoa que não tenha problemas em trabalhar em equipe, né? Então, um advogado tradicional, aquele que está lá no seu escritório sozinho, que não gosta de conversar com despachante, com contador, normalmente se desentende, né? Esse não vai conseguir trabalhar na área aduaneira, que é um perfil mais dinâmico, né? Um profissional, jogador de time, né? Então, quem tem esse perfil, fique de olho no direito aduaneiro, porque pode ser a sua área de atuação no futuro.
E você coordena uma pós-graduação sobre direito aduaneiro, né? Fala sobre ela.
Sim, coordeno aqui na Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, no campus Florianópolis, né? Esse ano ainda vai ser virtual, em razão de restrições sanitárias, mas a partir do ano que vem ela vai ser presencial, tá? Também, novidades, no futuro não vou revelar e não posso falar, mas uma instituição de São Paulo, nós vamos lançar um curso lá de todo online, né, de extensão. Daí não é uma especialização, é um curso mais rápido, né? E eu estou já pensando já como fazer esse curso para ter essa característica que eu falei inicialmente do livro. Ele não vai ser um curso só para direito, vai ser um curso interdisciplinar. E em breve, então, teremos novidades. Então, tem a pós da Unisul, a pós da essa extensão que nós vamos lançar, e eu, em várias instituições de ensino aí que têm especialização em direito aduaneiro, eu sou professor convidado, vou lá, dou uma ou outra disciplina, né, conforme o coordenador me designar e eu achar que tenho condições de ministrar a aula.
Eu sou um fã inveterado do curso de extensão, porque apesar, eu acredito muito na graduação, na pós-graduação, mestrado, é uma linha de desenvolvimento de conteúdos, mas, por outro lado, também a extensão aproxima muito quem está no mercado, quem quer entrar no mercado, de ter conhecimento. E, diferentemente do passado, a gente está vendo muitos professores hoje com um conceito muito famoso no exterior chamado skin in the game, assim, um professor que vive, que sabe, que não só estudou, viu no livro, ele está ali no dia a dia dele fazendo as coisas. E é preciso aproximar esse cara da academia do mercado. E quando você fala assim, vou fazer online, meus olhos brilham, porque eu estou em Vila Velha, no Espírito Santo. Não conseguiria fazer uma pós-graduação no Sul, mas um curso de extensão desse eu conseguiria fazer fácil. E a pandemia está nos obrigando a repensar a forma como vamos entregar conteúdo, né?
Correto. Eu também sou fã de extensão, porque às vezes você já tem um doutorado, por exemplo, em direito penal, mas você quer ir lá ver como é que é o direito aduaneiro, né? Então não faz sentido você fazer uma especialização, etc. Uma extensão resolve o problema. Ou às vezes você saiu da graduação, pensa em fazer uma especialização, mas não tem certeza. Então você faz a extensão de dois meses, um mês, três meses, e consegue ter essa visão inicial. Mas um dos pontos que eu estou tentando aqui imaginar é como fazer. Fazer uma extensão para focar para quem já tem uma certa experiência ou uma extensão com características para quem ainda não tem. Isso é algo que a gente está planejando ainda, tentando ver aí como fazer.
É o desafio, né? Solon, obrigado pela gentileza de trazer desse nosso bate-papo, de falar do livro. Eu vou deixar aqui embaixo, se estiver vendo pelo YouTube, pelo Comex Blog Clube, ou se você estiver ouvindo pelo podcast, na descrição do episódio vai estar lá para você o livro, o link da editora, o Instagram e o blog. Obrigado pela gentileza de bater esse papo, tá?
Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pelo espaço, sou fã aí do seu trabalho e todos, por favor, sigam aí o Comex Blog, porque temos que prestigiar aí o trabalho do Carlos e também aprender com o que ele nos compartilha nas redes. Obrigado, Carlos.
E se você ainda não comprou o livro, essa é a oportunidade. Não perca esta oportunidade. O livro está fantástico. Se você procurar na Amazon, toda semana tem preço. Antes da gente começar a gravar esse conteúdo aqui, eu falei, recebi de manhã uma indicação desse livro com um preço mais barato ainda do que a editora. Não sei se a editora gosta muito disso, mas o Amazon mandou lá e já foi a oportunidade para comprar. Não perca essa oportunidade. Valeu, Solon. Obrigado, tá?
Obrigado, boa noite. Um abraço.
E você que ficou aqui até agora, esse foi mais um episódio do Comex Cast, o podcast que fala dos bastidores do Comércio Exterior. Muito obrigado ao meu convidado, à equipe de produção e a você que acompanhou a nossa conversa até agora. Nós estamos nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Google Cast, Apple e várias outras. E a gente tem conteúdo toda semana que você não pode perder. Ah, e se você tiver alguma dúvida, entra lá no Instagram, no @comexblog, e me manda um direct que eu pessoalmente vou responder. E um último convite. Se você já conhece os nossos materiais gratuitos, se não, são vários conteúdos reveladores que vão te ajudar a chegar num próximo nível, que foram testados em empresas reais. O link eu vou deixar aqui embaixo. É www.comexblog.com.br/materiais no plural. É 100% gratuito, você não vai gastar nada. Beleza? Eu fico por aqui e até um próximo conteúdo, gente. Valeu!
Você ouviu o Comex Cast, o podcast do Comex Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.